Olá, eu sou a Marta Paiva, gerente de controladoria do Expro, e junto com a Andressa, nossa DPO, hoje vamos falar um pouquinho sobre um tema que está super presente na atualidade, a LGPD, Lei Geral de Proteção de Dados.
Para isso, temos um convidado muito especial. Obrigada, Salomão, por sua disponibilidade e por compartilhar o seu conhecimento conosco. Eu peço a você que faça para a gente uma breve apresentação da sua trajetória profissional.
Eu agradeço desde já o convite da Expro, aproveitando primeiro para parabenizar a Expro por estar já com o DPO, né, o encarregado de tratamento de dados já nomeado, já à frente de muitas empresas no Brasil. Um pouco sobre mim: eu sou especialista em segurança da informação, governança, gestão de riscos, já trabalho com isso há mais de 20 anos. E há uns 3 anos já trabalhando com a questão de proteção de dados e privacidade, e nos últimos dois, bem fortemente com a questão da LGPD, que já era um anseio grande, né, da nossa sociedade, não só do Brasil, mas do mundo inteiro, nessa questão de tratamento de uma forma mais uniforme entre as empresas acerca de tratamento de dados pessoais. Vamos em frente, deixa eu ver o que eu consigo contribuir aqui com vocês. Obrigado pelo convite.
Salomão, diga pra gente, a LGPD vai pegar ou já pegou?
Bom, essa é uma questão muito controversa. Na realidade, é uma questão cultural e uma questão cultural muito negativa que nós temos no Brasil, de que quando uma lei é promulgada, a gente fica esperando para ver se lei vai pegar. A gente fala muito, a gente pega é gripe, a gente pega, né, outras coisas. A lei não é questão de pega ou não pega. A questão da lei é para ser cumprida, é para ser observada dentro daquilo que determina o regulamento, da melhor forma possível para trazer tanto benefício para a sociedade quanto da empresa. Mas, dada a curiosidade ou até essa questão cultural, já pegou. A LGPD já pegou, a NPD já está instituída, já temos alguns casos, basta procurar aí no Google, nos tribunais, alguns casos há de julgamentos baseados no LGPD, ainda que as sanções específicas da LGPD não possam ser ainda aplicadas pela NPD ou por qualquer outro órgão até o dia 1º de agosto, mas as empresas já estão sofrendo sanções com base em outras leis, tendo a LGPD como reforço, como âncora. Por exemplo, o Código de Defesa do Consumidor. Os regulamentos do próprio Banco Central, da CVM, da SUSEP. Então, nós temos diversas outras leis, regulamentos e portarias que tratam dados pessoais. Portanto, a gente já deveria estar cumprindo. Eu sempre digo que a LGPD, ela não trouxe grandes novidades. Ela não proíbe nada que era permitido e ela não permite nada que era proibido. Portanto, a hipótese legal está na LGPD e as bases legais fora. Quem não entendeu isso ainda precisa realmente buscar um pouco mais de conhecimento, de esforço acerca do tema, não acerca de LGPD só, acerca do tema de privacidade e tratamento de dados, para não incorrer em erros e aí sim ser pego, nesse caso, pela fiscalização.
Professor Salomão, pegando esse gancho, hoje a adequação da LGPD, ela é uma preocupação só de empresa, né? Pessoa física não precisa se preocupar com relação a isso. Não precisa se preocupar com a LGPD.
Na realidade, a LGPD, ela fala que o controlador e o operador, que são os agentes de tratamento de dados, elas podem ser pessoas físicas ou pessoa jurídica ou pessoa natural. Se eu, Salomão, como pessoa física, tratar dados pessoais de outras pessoas para fim comercial ou financeiro, eu tenho que me preocupar com a LGPD. Então, a LGPD, ela não é só para agentes de tratamento CNPJ, é para qualquer agente de tratamento. E do outro lado, nós, como pessoas físicas, também temos que nos preocupar com a LGPD, porque tem uma série de direitos nossos ali, direitos conseguidos por a duras penas Basta a gente lembrar o que aconteceu depois da Segunda Guerra Mundial, lá com o Holocausto. Basta a gente ver o que acontece aqui no Brasil com a quantidade de roubos de identidade que a gente tem, a quantidade de fraudes. Basta a gente ver o que acontece com os nossos idosos, que são avisados que a sua aposentadoria saiu pelas empresas de empréstimos consignados e não pelo próprio INSS. Todas essas questões são aberrações que acontecem na sociedade. E com a LGPD nos reforça o direito à nossa privacidade, à nossa intimidade e à autodeterminação informativa acerca dos nossos dados pessoais. Tanto que nos colocou como titular. E titular é aquele que possui o título, a posse, né? Portanto, o dever e o direito de dizer quem pode tratar os dados pessoais. Então, olhando com essas duas visões, tanto como agente de tratamento, sim, pessoas físicas têm que se preocupar desde que se coloquem nessa posição de agente de tratamento. E do lado do titular, também temos que nos preocupar ainda mais. Porque se eu não me preocupar com o meu direito, o outro não precisa se preocupar com o dever dele.
Ainda nessa linha, Salomão, a gente pode afirmar que esse negócio de LGPD é do pessoal de TI, de programação, essas coisas. Por exemplo, se eu quero ser médica, eu não preciso me preocupar. O que que você confirma, queria comentar com a gente sobre isso?
Eu acho que TI é meio. A TI é muito importante na questão da LGPD, muito importante, mas é só custodiante. A TI, ela não determina a finalidade do tratamento do dado, ela trata o dado de acordo com aquilo que a área de negócio determinou. A área de negócio é que tem a prerrogativa de determinar: eu vou coletar esses dados dos meus clientes, de fornecedores, de consumidores, de terceiros, para um determinado processo de negócio, que esse processo de negócio então define qual é a finalidade. A TI, ela só tem a responsabilidade de controlar os acessos, controlar a segurança da informação, que é bem diferente de proteção de dados. Esse é um tema bastante crítico e as pessoas confundem. A TI tem a prerrogativa de cuidar dos desenvolvimentos, do privacy by design, privacy by default, de permitir as áreas de negócio, os usuários, utilizarem os sistemas e dados, e assegurar que a segurança da informação, a gestão de acesso, e tentar ali da forma possível para a TI, não permitir desvio de finalidade, por exemplo, e ajudar a cumprir os direitos do titular, que estão lá no artigo 18, que são só alguns, né? Às vezes a pessoa fala: quais são os direitos do titular pela LGPD? Vai no artigo 18. Não, aquilo ali é só o direito que ele tem de requerer do controlador. A LGPD inteira é direito do titular, não é só o artigo 18. Toda a LGPD é direito do titular. Então a TI tem sim esse papel muito importante, assim como segurança física. Porque não adianta a TI colocar tudo bonitinho e os arquivos que estão no arquivo morto ou que estão em fichários, se eles não estiverem protegidos. Assim como a área de processos e compliance definirem a forma de tratar os dados. Assim como a área do marketing, de usar os dados somente de acordo com a regulamentação, de acordo com a finalidade. Então, esse é um tema que ele é muito distribuído na empresa. Não tem como a gente colocar a responsabilidade em uma área. Porque tem gente que acha que é da TI, tem gente que acha que é da segurança da informação e tem outros que falam que isso é um tema do jurídico. O jurídico, ele cuida de uma pequena parte. Ele vai ajudar a se interpretar a lei, ajudar a entender. Mas naquelas questões que a lei fala, ali por artigo 50, no 42, 44, que ele fala de governança de dados, ele fala de segurança da informação. Lá nos princípios, ele fala de segurança, ele fala de prevenção, ele fala de qualidade de dados. Isso tudo não tem nada a ver com jurídico. O jurídico, na realidade, em grande parte, não sabe nem o que significa. Então é multidisciplinar, é cross entre várias áreas, tanto que para a implementação das medidas, né, porque a gente não implementa LGPD, né, a gente implementa as medidas para adequação LGPD e o cumprimento legal. Precisam ser feitos por equipes multidisciplinares. Se a gente não conseguir fazer isso, vai ficar com certeza alguma lacuna e que isso vai acabar trazendo ou o investimento errado, né, porque aí vira gasto e não investimento, ou um não cumprimento da lei, e isso pode ser pego, sim, numa fiscalização ou numa denúncia ou coisa do tipo.
Salomão, olhando pela vertente, pelo viés dos usuários, o que você recomendaria para a gente como principais dados, principais cuidados que a gente precisa ter com os nossos dados pessoais?
Eu acho que a primeira coisa é a gente ter a cultura de que isso tem valor, né? Na cultura nossa, latina, nos brasileiros, né, com essa miscigenação que nós temos, essa quantidade de raças e cores, né, e culturas que nós temos no Brasil, nós não damos muita importância para isso. Tem países que, se você pedir o código lá do seguro social da pessoa, chega a ser uma ofensa, né? Você perguntar pro cara qual que é a religião dele, é descabido. Aqui no Brasil, se alguém pergunta, a gente vai falando, né? Tem alguns filminhos na internet aí para treinamento, e em drogarias, em padarias, em cabeleireiro, qualquer lugar que pede dado pessoal, a gente entrega. Nós temos na nossa cultura o medo de dizer não e o medo de questionar, porque nos parece que é uma falta de respeito com o outro, uma falta de educação, quando o outro fala assim: você pode dar o seu RG para o cadastro? Eu falo: não, não posso dar o RG para o cadastro. Por que que você precisa disso? Por que que você precisa do meu CPF? Eu estou comprando à vista, estou pagando em dinheiro, para que que tu quer meu CPF, meu endereço? Não faz sentido. A menos que seja um valor alto e para pagar em dinheiro, né, a gente tem ali a questão da lavagem de dinheiro, fiscalizações. Se for neste caso, faz sentido. Mas para comprar alguma coisa na farmácia, na padaria, não tem sentido. E mesmo assim, nós nos sentimos inibidos em questionar, em dizer: não vou dar o meu dado. Ah, mas é que se você dá o CPF, a gente vai ver se você pode ter algum desconto. Cara, eu estou comprando um desodorante de R$ 4,00. Se você me der 10% de desconto, vai ser 40 centavos. Será que meu CPF vale isso? Tão pouco assim? Para eu dar o meu CPF, meus dados cadastrais, por conta de 40 centavos? Talvez é nós começarmos a refletir, enquanto titulares, o valor que tem e o risco, e aí até pior, o risco que tem em nós simplesmente acharmos que não tem problema a gente dar o nosso dado pessoal. É só ver a utilização de Facebook. Já tem quadrilhas especializadas em roubar casas de quem vai viajar e posta no Facebook que está viajando, porque ele tem o endereço, tem quando foi, quando volta, que significa que a casa está sozinha. Então, são questões culturais. E eu tenho sempre colocado e dito nas empresas que nós temos um papel social. Porque se as empresas não levarem isso para os seus funcionários, se os funcionários levarem isso para suas famílias, essas famílias levarem para os amigos, para os seus ciclos de convivência, que é a família, o bairro, a escola, a igreja, o clube, essa cultura não vai ser difundida. Então, as empresas têm um papel muito sério, né, na comunicação, né, na implementação, necessariamente, da cultura da privacidade no Brasil.
O Salomão, e se em alguns desses estabelecimentos que você citou, eles não me derem o desconto, se recusarem à venda porque eu não forneci esses dados para cadastro, o que você recomenda?
Eu diria para você comprar do vizinho dele. Drogarias no Brasil, a gente tem mais drogarias do que ponto de ônibus. Na rua onde tem uma drogaria, deve ter duas do lado esquerdo, duas do lado direito, do outro lado da rua deve ter mais umas cinco. Nós não precisamos nos sujeitar a comprar naquele lugar que não respeita nossa pessoa, porque os nossos dados diz respeito à nossa pessoa, à nossa intimidade. E se esse comerciante, ou se essa rede de drogarias, ou de qualquer outro tipo de negócio, não consegue respeitar a lei, e acima disso, não respeitar o seu próprio cliente, não me merece como cliente. Eu prefiro comprar mais caro, né, do lado, e saber que o outro está cumprindo a lei, do que comprar mais barato naquele que não cumpre. Porque quando a gente compra naquele que é mais barato, ainda que não cumpra a lei, a gente está reforçando a cultura: não se preocupe, que nós não damos valor a isso. Porque aquele que não cumpre a lei, ele tem menos gasto, tem menos despesa, menos investimento. E ele tem mais ganho, porque ele pode usar os meus dados para aquilo que eu não permiti e oferecer ganhos em cima disso, inclusive financeiros. E o outro que está trabalhando corretinho, eu estou punindo esse outro comerciante, essa outra empresa, porque ela trata os dados direitinho. Então, o básico que eu diria é não compre. Atravesse a rua, vai para o outro lado. Para aqueles que gostam mais de uma contenda, mais belicoso, chama o gerente. Em último caso, chama a polícia. Olha, eu estou tentando comprar, ele não quer me vender porque ele está me extorquindo, querendo meu dado pessoal. Já é um direito nosso. Isso já está, inclusive, no Código de Defesa do Consumidor. Nem precisa LGPD. Então, as empresas não podem nos obrigar a fazer cadastro pelo Código de Defesa do Consumidor, nem é pela LGPD. LGPD reforça, caso o cadastro não seja necessário para a prestação daquele serviço. Então, não faz sentido. Realmente não faz sentido.
E o que a gente pode fazer, professor, se nós identificarmos que a nossa privacidade não está sendo respeitada?
Diversos caminhos. Vamos falar só pela LGPD especificamente. Na LGPD diz que nós temos o direito, ali pelo artigo 18, de requerer algumas coisas dos agentes, né? Na realidade, do agente, que é o controlador. Nós podemos questioná-lo se ele trata nosso dado pessoal, quais dados pessoais nosso ele trata, né? Quais dados, nome, RG, endereço, CPF, cônjuge, nome da família, e ele tem que passar esses dados, o que, que ele está tratando. Ele tem que dizer por que, que ele tem esse dado lá, onde ele conseguiu, qual que é a hipótese legal que ele está utilizando para aquilo e qual é a base legal, que cuidados ele está tomando, com quem ele compartilhou ou com quem ele faz uso compartilhado daqueles dados. Tudo isso nós podemos fazer caso identificarmos alguma empresa fazendo uso indevido. Inclusive, temos o direito de pedir para que ele apague os dados que estão sendo utilizados ou em desacordo ou excessivo, né? Ou desacordo com a LGPD ou de maneira excessiva, desproporcional. Eu não posso pedir para ele apagar um dado que ele está tratando de acordo com a LGPD, que tem obrigação legal regulatória, que existe um contrato, ou atual ou passado, porque aí tem as questões de direitos ainda e até de deveres de manter os dados. Mas aqueles dados que eu entendo que ele está tratando indevidamente, eu posso pedir, inclusive, para apagar. Caso ele não atenda, aí sim eu posso procurar a NPD, né, a Autoridade Nacional de Proteção de Dados, e registrar com eles uma demanda, ou eu posso usar o PROCON, ou eu posso usar o Ministério Público, ou eu posso usar os juizados de pequenas causas. Aí eu posso, dependendo da gravidade, dependendo do dano que isso está causando, eu posso usar caminhos diferentes para requerer o meu direito, porque esse é meu direito, né? Nosso direito, nós temos os caminhos para resolver. O que não pode, e, inclusive, na LGPD está previsto isso, eu acho que a empresa está tratando, eu acho que a empresa está fazendo tal coisa e já tentar ir para o judiciário. Porque isso prejudica a sociedade como um todo. Porque no momento que a gente entra com um processo no judiciário, começa todo mundo a pagar por aquele processo. Então, o que, que o legislador colocou? Tenta primeiro com a empresa. Se você não conseguir, aí sim, você procure a justiça para tentar te ajudar.
Enquanto colaborador, como que nós devemos agir com os dados pessoais de clientes, jovens e demais colaboradores?
É importante isso, que nós, enquanto colaboradores de uma empresa, nós podemos estar em alguns papéis. Eu, trabalhando, por exemplo, para a Esprom, eu represento o controlador. Então, enquanto controlador, eu tenho que tratar os dados dos funcionários, dos terceiros, dos assistidos e de todos os titulares com quais a Esprom tem relação, de acordo com a legislação. E como é esse de acordo com a legislação? Segue os procedimentos internos que o encarregado de dados vai determinar, os gestores, os líderes das áreas vão determinar, cumprindo os controles, não fazendo cópia desses dados para onde não é devido. Sempre que tiver alguma coisa, a gente comunicar essas pessoas para que eles verifiquem se tem alguma coisa errada ou se tem algo que precisa ser ajustado. Então, enquanto controlador, assim que a gente deve agir. Enquanto o operador, ou seja, se a Espro está tratando dados que vieram de outras empresas, dados titulares, para que ela faça alguma coisa, mas que não é a Espro que toma as decisões, os funcionários da Espro, elas têm que se colocar no papel de operador. Opa, eu não posso fazer nada diferente do que foi fechado no contrato com aquela empresa. Ela define o que faz. Então eu tenho que me conhecer, eu tenho que me reconhecer nesse papel. Em alguns momentos, eu vou me ver como titular. Então eu posso também requerer da Espro ou de qualquer outra empresa que trate os meus dados pessoais de acordo com o LGPD. Pode ser como funcionário, né? Eu, enquanto funcionário da Espro, por exemplo, eu posso exigir da Espro que os meus dados não sejam tratados para outra finalidade que não para o contrato de trabalho, a não ser que exista ali um porquê das coisas. E algumas empresas utilizam sim os dados dos funcionários. A gente já viu caso de empresas que os funcionários ou pretensos, né, propositantes a ser funcionário, pegavam os dados dos currículos para criar cartão da loja. Então são algumas aberrações que nós, enquanto pessoas físicas titulares, a gente tem que ajudar as empresas. E eu não estou falando que é sempre reclamando, belicoso e que eu vou te processar, não é isso, porque às vezes o outro só está errando por ignorância, por não conhecer, ainda que seja obrigado, né, as empresas conhecerem, a gente tem que entender que é algo novo, que talvez, assim, nós estamos falando aqui de LGPD, mas nós estamos numa bolha. Pergunte para os familiares de vocês se alguém já ouviu falar de LGPD. A maioria vai dizer, do que você está falando? LGBT é da passeata gay? Não, é LGPD. Aí a gente tem que explicar direitinho o que é. Porque, infelizmente, algumas pessoas têm acesso a essa informação. Por isso que eu falei um pouco antes do papel social da empresa, de disseminar essa cultura. Inclusive para o funcionário. Funcionário, se tiver alguém tratando seus dados aqui dentro da empresa de maneira que você acha que é indevida, recorra a encarregado de dados, a DPO, né, a Andressa, e questione ela: Andressa, meus dados estão sendo tratados assim, assim, assado, quero saber se isso está certo ou errado. E se tiver errado, é uma grande oportunidade de identificar o porquê está errado para que a gente corrija, porque se está tratando errado o meu, pode tratar errado do outro, e isso pode prejudicar essa, ou prejudicar a empresa, seja qual for. Então é mais nesse sentido, eu acho que nós temos um papel também, enquanto funcionários, de ajudar a empresa a identificar esses desvios, inclusive de colegas, né, que às vezes tem ali um desvio de conduta, ainda que saiba que não deva fazer, né? Essa é outra questão cultural nossa, que as pessoas têm medo ou um receio de falar assim: nossa, mas eu vou ser o X9, eu vou caguetar, eu vou entregar o outro, eu vou não sei o quê. Cara, é o papel de cada um, porque o dia que a empresa é prejudicada por um que está agindo errado, todos vão ser prejudicados. Então, quem vê e consente, no sentido de permite, no sentido de que não identifica, não leva isso para quem deve tratar, está sendo omisso. Na realidade, está sendo conivente com a falha, que talvez com medo de prejudicar um, que é aquele que está sendo entregue, né? Está prejudicando todos os outros. Imagina a quantidade de pessoas que podem ser prejudicadas porque um tomou uma atitude errada. Então, eu, pelo menos dentro do meu conceito ético, eu prefiro que esse um seja prejudicado, e mesmo assim eu não considero prejudicado, tá? Do que os outros, sei lá, 5, 10, 20 mil. E por que que eu não considero prejudicado? Porque manter uma pessoa em erro é perpetuar o erro nela. Quando a gente atua, ainda que no momento pareça ser uma punição e parece que ela está sendo prejudicada, ela está sendo ajudada. Se ela quiser se corrigir rápido, beleza. Se não quiser se corrigir rápido, vai sofrer um pouco mais. Mas é o papel de cada um de nós, inclusive como sociedade, né, no todo.
É, professor, essa é uma discussão bem ampla, né? A gente olha e fala da LGPD, é só a pontinha lá do iceberg, né? Embaixo a gente tem muita coisa envolvida. Me fala uma coisa, quando a gente pensa na LGPD, qual é o impacto que você percebe ou acredita, né, que isso vai ter no mercado de trabalho em geral, de todos os profissionais e todas as profissões, não só para os nossos jovens, mas no nosso. Né, no nosso dia a dia.
Ainda que muitos vejam questões negativas, eu não consigo ver. Eu vejo muitas questões positivas. Por exemplo, todo o pessoal de segurança da informação já tinha um anseio de ter alguns reforços, ainda que legais e regulatórios, para que a gente conseguisse avançar um pouco nesse tema. As empresas que mais avançaram em segurança da informação no Brasil foram os bancos, por conta de risco e porque são regulados pelo Banco Central. As empresas que têm ação nas bolsas de valores, porque a CVM, né, principalmente quem está no novo mercado, precisa ter um nível de governança maior. As seguradoras, porque a SUSEP traz certas regulamentações. Mas a gente vê áreas, por exemplo, a área da saúde. Os dados de saúde pela LGPD são considerados agora dados sensíveis. Então, é uma subcategoria de dados pessoais que requerem ali um tratamento mais restrito, um pouco mais criterioso. E a gente tem visto em hospitais que as pessoas compartilham senha. O médico que prescreve, o sistema dele, os enfermeiros têm acesso, outros médicos têm acesso. Os equipamentos que estão nesses hospitais não têm controle de segurança da informação. Ainda que eles já estejam todos integrados, não existia ali uma preocupação com segurança da informação. Nós temos visto com essa questão de ransomware, desse tipo de ataque cibernético, muitos hospitais tendo suas operações paralisadas por falta de segurança da informação. Então, a gente tem visto em vários ramos de negócio essa falta de preocupação com segurança da informação, que levam a não preocupação com proteção de dados, que levam a não conseguir o objetivo da privacidade. E as coisas estão relacionadas, né? Não existe privacidade sem proteção de dados, não existe proteção de dados sem segurança da informação. Tendo que todos os profissionais vão precisar ter mais esse conhecimento, e com conhecimento nunca é demais, né? Como já diz o sábio, a mente que se abre ao conhecimento nunca mais volta ao seu estado anterior, os médicos vão ter que entender um pouco de LGPD, porque ele vai ter que saber, cara, minha senha é minha senha. O meu prontuário médico, eu não posso deixar no pé da cama. Já foram em hospital que tem um prontuário médico no pé da cama? E qualquer que entra ali pode tirar foto daquilo, aquele é dado sensível, não pode. Tem até um caso bastante emblemático, se eu não me engano foi nos Estados Unidos ou na Bélgica, não me recordo bem, de um funcionário do hospital que identificou que estava com a doença, se não me engano, AIDS, e os funcionários do hospital, os colegas dele, vieram, né, no sentido de dar um consolo, né, de ó, estamos aqui contigo, vai dar tudo certo no final, e ele foi entender depois como que todo mundo ficou sabendo daquilo e descobriu que os prontuários ficam abertos. Então, todo funcionário que tinha acesso ao sistema poderia ver o prontuário de todo mundo, de todos os doentes. Quando o correto é, cada um só pode ver aqueles doentes de que ele está tratando, não tem por que um enfermeiro olhar os doentes que ele não faz parte do tratamento, ele não dá assistência de outras alas, inclusive, ou de funcionários da empresa. E esse é um caso sério e que isso vai ter que ser corrigido agora. Então, vejamos. Quanto mais profissionais, profissões e empresas tiverem que cumprir a LGPD e entenderem que isso é positivo, mais nós vamos enriquecer-nos de conhecimento.
Ou seja, todo mundo vai ter impacto aí na exerção da sua atividade.
E todo mundo vai ter impacto positivo. Não isso. Tem impacto negativo com a LGPD. Eu não consigo ver de forma alguma. Anuncia, claro, que as pessoas falam que as empresas estão tendo que investir. Já deveriam ter investido por conta do Marco Civil da Internet, Código de Defesa do Consumidor, Estatuto da Criança e do Adolescente, Estatuto do Idoso e outras regulamentações. Portanto, nós estamos atrasados, né? Então, eu vejo muito impacto positivo.
Ainda é um longo caminho, né, professor? Vamos juntos aí trilhando nessa transformação e na na implantação das medidas da LGPD. A gente agradece a sua participação hoje aqui conosco. Você trouxe inúmeras informações muito importantes sobre a LGPD para a gente. E para continuar acompanhando as novidades do Espro, você pode acessar o nosso site espro.org.br ou nas nossas mídias digitais, com o nome Espro Oficial. Um grande abraço e até a próxima!